isto, pessoal. É isto mesmo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, rico e abundante em conhecimento em histologia, com as apresentadoras justapostas, juntinhas para passar todo o conhecimento para vocês. E hoje o assunto é tecido adiposo. E o tecido adiposo é um dos tecidos mais temidos pelas pessoas, hein? Porque quando falamos em tecido adiposo, já imaginam aquelas gordurinhas localizadas aqui, ali, né? Mas o tecido adiposo tem suas funções extremamente importantes para o nosso organismo. O tecido adiposo é um tipo especial de tecido conjuntivo, onde a gente observa a predominância de células adiposas, que nós chamamos de adipócitos, que eventualmente podem ser encontrados isolados e em alguns locais do corpo, mas a maior parte dos adipócitos forma grandes agregados envoltos por uma pequena quantidade de matriz extracelular, formando o tecido adiposo. A principal função do tecido adiposo no nosso corpo é servir como um depósito de energia. O tecido adiposo é o nosso maior depósito de energia corporal e ele armazena essa energia em forma de triglicerídeos. Além do papel energético, o tecido adiposo também tem suas funções de formar o panículo adiposo, que é aquela camada de gordura que a gente tem abaixo da pele, sendo um dos principais responsáveis pelas diferenças entre o corpo do homem e da mulher. Ele forma também coxins que absorvem impactos, principalmente na palma das mãos e na planta dos pés. Contribui para o isolamento térmico, ocupa espaço entre outros tecidos e, eventualmente, ele também ajuda a manter alguns órgãos no lugar. A matriz extracelular do tecido adiposo é composta por substância fundamental e principalmente por fibras reticulares fininhas, formadas por colágeno tipo 3. Essa matriz é bastante vascularizada, então o tecido adiposo é um tecido que recebe grande irrigação sanguínea. Vamos agora para a classificação do tecido adiposo. E o tecido adiposo é classificado em dois tipos: o tecido adiposo unilocular e o tecido adiposo multilocular. O tecido adiposo unilocular também é chamado de tecido adiposo amarelo, devido ao acúmulo de vitaminas no seu interior, principalmente a vitamina A, trazendo ali a coloração amarelada para esse tecido. E ele compõe praticamente todo o tecido adiposo do adulto. Esse tecido forma o panículo adiposo e suas células são células grandes que contêm uma única gotícula de gordura no seu interior, mas que ocupa praticamente todo o citoplasma da célula. Então, o núcleo celular e as outras organelas dessa célula são empurrados para a periferia da célula. E essa gotícula é formada principalmente por triglicerídeos. E o triglicerídeo é formado por três ácidos graxos livres e um glicerol. Existem alguns hormônios que controlam a síntese e armazenamento desses triglicerídeos, ou a quebra dessa gordura e a liberação delas na corrente sanguínea, para que elas sejam usadas como fonte de energia. Isso vai depender da demanda do organismo. A síntese de triglicerídeos no corpo é chamada de lipogênese. E a quebra dessas gorduras e liberação para a corrente sanguínea é denominada lipólise. Um dos principais hormônios lipogênicos que temos no nosso corpo é a insulina. E o principal hormônio que estimula a lipólise é a noradrenalina. Já o tecido adiposo multilocular é também chamado de tecido adiposo pardo ou marrom, e ele possui essa coloração devido a essa intensa vascularização e a grande quantidade de mitocôndrias nas suas células. Esse tecido adiposo é mais importante no recém-nascido, sendo que nos adultos ele é localizado em locais muito específicos, como ao redor da traqueia ou em volta das glândulas adrenais. No recém-nascido, ele vai ter a principal função de termorregulação, ou seja, ele vai controlar a temperatura do corpinho do bebê. As suas células são menores do que as células do tecido adiposo unilocular. E como o nome diz, multilocular, em seu interior a gente pode observar várias gotículas de lipídios. Observamos também muitas mitocôndrias, que nesse tipo de célula vão produzir energia térmica, ou seja, vão produzir calor e não ATP, como nas outras células do corpo. Bom, gente, até a próxima, porque por hoje é isto. E vamos para a correlação clínica do tecido adiposo. E vamos falar hoje sobre a obesidade. E para dar início, vamos começar definindo a obesidade, que nada mais é do que um desequilíbrio dos sistemas reguladores do peso corpóreo. E os fatores aí genéticos, ambientais e comportamentais podem contribuir para essa condição. Uma das causas mais comuns é a ingestão de calorias acima das necessidades para as atividades regulares do indivíduo. Em adultos, a obesidade, em sua grande maioria, está relacionada aí ao aumento da quantidade de triglicerídeos depositados em cada adipócito unilocular, sem que exista aumento no número de adipócitos. E o que vai acontecer? As calorias dos alimentos não gastas nas atividades físicas da pessoa são armazenadas nessas células adiposas unilocares. E por que é importante estudarmos isso? Gente, pessoas obesas, elas são mais propensas a doenças articulares, hipertensão arterial, diabetes, aterosclerose, infarto do miocárdio e isquemia cerebral. E várias dessas alterações fazem parte da síndrome metabólica, distúrbio altamente prejudicial ao organismo. Bom, gente, até a próxima, porque por hoje é isto.